Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 21 de setembro. Hoje aqui na capital americana estamos com 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump anuncia boicote financeiro à Coreia do Norte, diz que China já suspendeu relações financeiras com Pyongyang. Dezenas de imigrantes africanos desaparecem no Mediterrâneo. Como todos os dias, à nossa frente temos hora e meia de emissão e a primeira meia hora é dedicada a Angola. A oposição poderá boicotar tomada de posse de João Lourenço, diz em conjunto que vai continuar a lutar pela democracia.
Protestar veementemente contra o golpe eleitoral. Adotar uma atitude intransigente relativamente a todas as violações.
O inspetor-geral do Estado ordenou o arquivo de inspeções dos últimos 4 anos.
Isso é um erro fatal. Este relatório é muito importante porque vai permitir o novo ministro ter uma informação global.
A tuberculose aumenta devido à falta de medicamentos. Vamos falar disso. Temos uma entrevista com o governador do Cunene, Kundi Payama. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, contudo, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em casa. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar medidas contra indivíduos ou entidades que estejam envolvidos em comércio com a Coreia do Norte. Trump disse que o governo americano vai tomar medidas contra qualquer instituição financeira envolvida em negócios com aquele país. O presidente americano afirmou ainda que o Banco Central da China ordenou que todas as instituições financeiras chinesas cessem qualquer envolvimento com Pyongyang, mas não houve até agora qualquer confirmação oficial das autoridades chinesas. Trump agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping pelo que disse ser uma decisão corajosa. Neste momento, Donald Trump almoça com os dirigentes do Japão e da Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse à Assembleia Geral das Nações Unidas que o seu país não deseja nem o colapso da Coreia do Norte, nem a reunificação da Coreia por meios artificiais.
O Conselheiro Nacional de Segurança americano, Herbert McMaster, recusou-se, entretanto, a dizer se os Estados Unidos decidiram retirar o país do acordo internacional com o Irão, que visa reduzir o programa nuclear deste país. McMaster disse que qualquer decisão fará parte de uma estratégia alargada para o Irão para fazer face ao que chamou de comportamento desestabilizador desse país. O Conselheiro Nacional de Segurança americano disse serem corretas as notícias que o presidente americano quer renegociar partes do acordo, nomeadamente no que diz respeito à sua data de expiração e ao programa de mísseis do governo iraniano.
Pelo menos 8 migrantes morreram afogados e cerca de 90 estão desaparecidos depois de um naufrágio nas costas da Líbia hoje, disse um oficial do governo que cita sobreviventes. O naufrágio ocorreu na costa de Sabratha, a oeste de Trípoli, considerado um centro de migração ilegal para a Europa e de onde o navio terá partido. Sobreviventes do naufrágio disseram às autoridades que o navio teria entre 120 e 130 migrantes de diferentes países africanos, incluindo mulheres e crianças. Na semana passada, foram resgatados 3 mil migrantes pelas autoridades líbias e 2 mil pela Guarda Costeira Italiana.
A polícia do Uganda utilizou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que se reuniram esta quinta-feira em Kampala para marchar em direção ao Parlamento, com o objetivo de protestar contra um projeto de lei que pretende prolongar o mandato do presidente Yoweri Museveni no poder há 30 anos. Os manifestantes reagiram e avançaram, mas a polícia obrigou-os a recuar, tendo o porta-voz da corporação dito que não será permitido qualquer protesto. Ativistas, organizações da sociedade civil, líderes religiosos e alguns membros do próprio partido no poder de Museveni têm manifestado a sua oposição à proposta de lei que deveria começar a ser discutida hoje. A iniciativa segue o exemplo da extensão de mandatos no Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo.
No Quênia, a Comissão Eleitoral anunciou que a repetição das eleições presidenciais for agora adiada para 26 de outubro. A repetição ordenada pelo Tribunal Supremo tinha sido inicialmente marcada para o dia 17 de outubro, mas a oposição pressionou para uma data posterior. A Constituição exige que qualquer repetição das eleições se realize até 60 dias de uma decisão do Tribunal Supremo nesse sentido e o prazo termina a 31 de outubro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os quatro partidos da oposição parlamentar angolana disseram hoje que vão continuar a lutar com métodos renovados, mas legais, pela democracia. O Manuel José disse-nos que os quatro partidos derrotados nas eleições deixaram a entender hoje que vão declinar o convite para participar na cerimónia de investidura do novo presidente da República, João Lourenço. Manuel?
Numa declaração lida por Lucas Ngonda, presidente da FNLA, os quatro partidos subscritores prometeram fazer luta cerrada ao partido no poder, dentro e fora das instituições, durante os próximos 5 anos. As forças políticas na oposição apelaram também à sociedade civil a darem as mãos aos partidos políticos para a concretização da democracia que se quer para o bem dos angolanos. Para isso, será necessário que se criem mecanismos legais para alterar o atual formato das instituições do Estado, como por exemplo a CNE e os tribunais.
Os órgãos relacionados com o processo eleitoral estão claramente capturados e subordinados ao partido da situação e que, nessas condições, sem alterações substanciais nestes, jamais haverá alternância democrática em Angola.
Sem constar na declaração dos quatro partidos políticos, uma fonte ligada aos partidos na oposição assegurou que uma das formas de contestar vai ser não aparecer na cerimónia de investidura de João Lourenço à Presidente da República. Outras atitudes de protesto surgirão, de acordo com os quatro partidos políticos, ao longo dos 5 anos de legislatura.
Protestar veementemente contra o golpe eleitoral. Adotar uma atitude intransigente relativamente a todas as violações à Constituição e à lei. Suscitar o surgimento de um amplo movimento social para a reforma dos sistemas, processos, procedimentos que concorram para a organização e condução de eleições, com vista a criar-se, de facto, um ambiente capaz de dar garantias futuras de eleições isentas, imparciais e com ética.
Os subscritores da declaração não deixaram de condenar os atos de intolerância que aconteceram no Monte Belo, província de Benguela, e em Saurimo, na província da Lunda Sul.
Os subscritores condenam com veemência as ações de violência pós-eleitoral, desencadeadas no Monte Belo por responsáveis do partido da situação, coadjuvados por forças policiais, e advertem que não vão tolerar ações persecutórias contra todos aqueles que se manifestarem pela mudança.
Estiveram presentes os líderes da UNITA, Isaías Samakuva, da Casa CE, Abel Chivukuvuku, do PRS, Benedito Daniel, e da FNLA, Lucas Benguingonda. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos agora em Luanda. A Inspeção-Geral da Administração do Estado arquivou todos os processos inspecionados do período entre 1 de janeiro de 2013 e 30 de agosto deste ano. Isto significa, portanto, que se houve irregularidades nesse período, ninguém será responsabilizado por isso. O Koko Mokuta foi buscar reações e, se há quem veja nisso mal para a futura administração, há quem diga que a decisão não tem qualquer significado prático.
O arquivamento de todos os processos de atividade inspectiva desenvolvida pela Inspeção Geral da Administração do Estado relativo ao período de 1 de janeiro de 2013 a 30 de agosto de 2017 é um erro fatal, tal como nos diz o jurista Francisco Lumango.
Na minha humilde opinião, isso é um erro fatal, porque a inspeção normalmente é feita para averiguar os erros cometidos pelos ministros ou pelos secretários de Estado no âmbito dos ministérios em que eles dirigem. Mesmo que o atual ministro não seja reconduzido para a próxima legislatura ou para o próximo governo, esse relatório é muito importante porque vai permitir o novo ministro ter uma informação global dos assuntos que aconteceram antes que dele tomar posse. É uma forma do novo ministro ter contato com as informações, com os erros cometidos pelo anterior ministro. E com essa informação, ele conseguir corrigir as falhas. Porque se a Inspeção Geral do Estado arquiva esse processo, agora eu pergunto, como é que o próximo ministro, quando for nomeado e começar a trabalhar, como é que ele vai começar, ou seja, averiguar os erros, os defeitos, ou vamos assim, qual será o ponto de partida dele para reformular as más políticas supostamente praticadas pelos atuais ministros?
Já para o jurista e professor universitário Albano Pedro, a medida da Inspeção Geral da Administração do Estado em arquivar os processos de atividades inspecionadas em nada impede que os prevaricadores sejam responsabilidade civil ou criminalmente, desde que os lesados queixem junto das instituições de justiça.
Havendo danos contra o Estado, obviamente qualquer indivíduo que estiver interessado em verificar que o dano é lesivo ao património público, poderá igualmente fazê-lo, porque o Estado, obviamente, é propriedade de todos nós e essas matérias podem ter interesse de organizações que levem o Estado a responder civilmente pelos danos que tiver causado aos particulares que somos nós e que, no fundo, somos os proprietários dos bens públicos. Portanto, no meu entendimento, é completamente irrelevante o arquivamento que é feito pela Inspeção Geral do Estado quanto à influência que esses processos têm do ponto de vista público. Não é relevante para o funcionamento do Poder Judiciário. É natural que dentro da hierarquia obedeça a orientações superiores. Provavelmente por aqui se justifica essa atitude.
Lembra-se que nunca foi no país responsabilizado qualquer servidor público por iniciativa pública, nem mesmo da Inspeção Geral da Administração do Estado. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Agora vamos para o sul do país para falar de um problema, contudo, que é de todo o país. Muitos angolanos têm-se queixado das dificuldades que têm em ter acesso à moeda estrangeira que eles próprios depositaram nos bancos ou que foram ali depositados nas suas contas por companhias que efetuaram os pagamentos na moeda estrangeira. Pois no Cunene, o Armando Chicoca falou com o governador Kundi Paema e este criticou esta situação que, segundo disse, entrava o negócio. Armando.
Entrevista concedida exclusiva à Voz da América ontem na cidade de Angiva, capital da província do Cunene, o governador Kundi Paema disse que os bancos estão a criar problemas sociais graves ao colocar obstáculos aos cidadãos com poupanças e moeda externa.
Portanto, isso é um bocadinho mau, porque isso cria muitos problemas. Mas eu também não posso esconder aquilo que eu sinto na alma. E também acho que muitas coisas, se as fizéssemos como deve ser, estaríamos melhor. Tem um trator aqui a 100 quilômetros daqui. Falta-me uma peça. Não consegui buscar essa peça na Namíbia. Porque eu não consegui levantar o meu dólarzinho e pôr lá no banco. Isso é fácil? Não é fácil. Mas claro, eu falo assim. Se calhar alguém vai ficar mal disposto, mas paciência, não estou a conseguir. É o meu que está lá. Eu tenho que chorar. Agora, compre na rua. Na rua fica mais caro. E eu quando pus lá, eu não pus quantas, eu pus lá dólares. Então, se o dinheiro é meu, você diz assim. Nós vamos fazer negócio com o teu dinheiro, mas deixa uma margem para quando eu precisar. Vim levantar o meu dinheiro para comprar o que eu preciso. São coisas que eu acho que às vezes não são as mais coisas. Eu quero ser rico, mas com suor. Não quero ser rico a roubar, nem a complicar ninguém. Porque já cheguei à conclusão que ter dinheiro não é pecado. Pecado é roubá-lo. E há outras coisas internas que também não vou levantar aqui. Porque roupa suja se lava em casa. Mas às vezes Eu vou a um banco, tenho algum dinheirito meu, quero levantar, não consigo. Também já levantei esse problema. E eu levantei mais longe.
O advogado da Associação Maus Livres, Sebastião Assurreira, disse a Voz da América:
se o a sua excelência, o seu governador, o Conde Palma, disse isso, tem razão. São coisas que acontecem, nem todos os governantes estão felizes com isso. E vem mostrando o seu descontentamento. Não só. Com a falta de divisa, a vida da população está carenciada, bastante carenciada. Não se entende porquê. Se eu, cidadão, ver que há um direito meu que foi violado, então devo intentar ação para obrigar com que o banco cumpra com as suas obrigações. Porque há um contrato que se celebra entre o cidadão, o cliente e a própria instituição bancária.
Já o advogado Luiz Gaspar, mais conhecido por Dr. Manoma, igualmente ativista dos direitos humanos.
Os bancos são instituições que guardam o dinheiro do cidadão. Quando o cidadão tem dinheiro na conta, assim a lei financeira prescreve, não devia encontrar obstáculos. Mas, infelizmente, isto ocorre no nosso país.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para Malanje, onde o número de casos de tuberculose está com tendência para aumentar, isto devido à falta de medicamento. O juiz Aias Soares falou com o diretor do Hospital Sanatório da província de Malanje, Manuel Adelino do Nascimento.
Nós tivemos internados no hospital 13 pacientes que entraram em condição de abandono de tratamento. A tendência é haver um aumento do caso de tuberculose. Esses casos também nos preocupam porque tem muitos casos novos, mas muitos deles estarem sem tratamento ainda. O país estava com a dificuldade financeira que está a viver. Os medicamentos que são os tuberculostáticos que os pacientes normalmente devem tomar todos os dias durante aí aproximadamente 8 meses, estava com uma certa carência. Muitos dos pacientes são diagnosticados, eles não estão a receber o tratamento da primeira fase.
Em Angola, há déficit de tuberculostáticos, apesar do anúncio da sua aquisição, que deve chegar ao país ainda este mês. Referiu, confirmando o internamento de 191 pacientes no primeiro semestre deste ano, contra 155 do igual período de 2016.
Nós tivemos um total de 2.032 pacientes consultados no nosso serviço de consulta externa. Nós internamos um total de 191 pacientes. Se nós compararmos esse número de internados com do ano passado, nós tivemos 155 nesse período, mas nessa altura nós já estamos com 191 pacientes. Tivemos um total de 21 óbitos na nossa unidade. 18 doentes que foram associados com VIH estavam internados.
Em funcionamento há décadas, numa infraestrutura adaptada, o Hospital Sanatório de Malanje carece de mais especialistas e espaço para o atendimento especializado.
A unidade precisa de uma atualização, uma adaptação. O Hospital Sanatório não tem um banco de urgência, não tem uma sala de cuidados intensivos para aqueles doentes críticos que vêm de outras unidades, muitos deles vêm também de casa, mas que precisam ter um atendimento especializado, independentemente da tuberculose que ele tenha, mas tenha outros problemas que tem que estar isolado.
Ouvíamos o diretor provincial do Hospital Sanatório de Malanje, Adelino de Nascimento. A unidade hospitalar, assistida por 107 profissionais, dos quais 5 médicos com 12 expatriados e igual número de licenciados em enfermagem e mais de 40 técnicos de enfermagem a vários níveis, necessita de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e outros quadros com formação média. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Voz da América, serviço em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e neste momento estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. As nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E nós pedimos aos ouvintes para nos mandar fotos ou vídeos das suas zonas de residência ou de outras coisas com interesse em Angola. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, portanto amanhã, o nosso convidado é José Patrocínio. Ele é o coordenador da OMUNGA, uma organização não-governamental que luta pela defesa dos direitos humanos e culturais. Portanto, amanhã é uma boa oportunidade para discutirmos direitos humanos, a atual situação política em Angola, com José Patrocínio, da OMUNGA. Centenas de famílias residentes em zonas consideradas de risco na província angolana da Huila estão preocupadas com o aproximar da época das chuvas. E como explica o Teodoro Albano, tem uma boa razão para isso. Teodoro.
Em fevereiro do ano passado, mais de 30 pessoas morreram arrastadas pelas águas na sequência do transbordo do rio Capitão no bairro Lutioco, nos arredores do Lubango. Casas erguidas à beira de riachos, linhas de água, encostas de montanhas, bem como habitações construídas debaixo de cabos de média ou alta tensão, são ainda realidades constatadas. Apesar do trabalho de transferências realizado nos últimos anos pelas autoridades locais no bairro da Lalula, nos subúrbios do Lubango, algumas famílias que vêm às casas ameaçadas pelas ravinas pedem a intervenção das autoridades para uma situação que pode agravar com aproximar das enxurradas, conforme receios do morador Agostinho Sapalo.
Epa, nós só precisamos da intervenção das autoridades máximas, que vendo a ravina, é mesmo um caso. A situação está péssima. Vemos que a chuva, estamos setembro, outubro, e as chuvas mesmo são péssimas.
Daniel Nala vive no bairro comercial e garante que há muito aguarda desesperado pela cedência de um terreno numa zona mais segura, de acordo com promessas que recebeu da administração municipal do Lubango. Até agora, segundo ele, tudo não passou de promessas.
O ano passado houve 15 casas que desabaram com águas e a administração passou, bombeiros passaram, o governo veio, não resolveu nada até agora. Só terem nomes, nada se resolve. E outro problema é que eles prometem sempre terreno, não aparece nada de terrenos.
O administrador municipal do Lubango, Francisco Leonardo, admite dificuldades, sobretudo em equipamentos para lotear terrenos e transferir famílias para zonas mais seguras, apesar de nos últimos 4 meses terem sido cedidos mais de 500 de lotes de terras a famílias carenciadas. Francisco Barros anunciou que o trabalho de cedência de terrenos continua.
Fizemos um loteamento numa área de mais de 35 hectares e já 500 de lotes foram distribuídos. E esta distribuição, a maior parte é para aqueles que vivem em zona de risco. Também há alguns funcionários públicos. E esse processo vai continuar.
Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos hoje falar do futebol europeu, onde a grande notícia é o Real Madrid, que continua a perder pontos no campeonato espanhol. Real Madrid parecia imbatível ao início da época, venceu a Supercopa Europeia, depois venceu a Supercopa Espanhola, despachando facilmente um Barcelona que parecia em crise. E vindo de vencer o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, Real, sem grandes modificações no seu 11, parecia ter uma equipa completa, estável, a dar cartas para os próximos anos sem rivalidade. Oh, tudo mudou no espaço de poucas semanas. Ontem perdeu em casa com o Real Betis por 1-0 e com 5 jornadas do campeonato completas, Real Madrid está em 7º lugar, a 7 pontos do líder, o Barcelona, que está isolado no topo, com 5 jogos, 5 vitórias. Ontem, Real Madrid dominou, teve muitas oportunidades, não marcou. Ainda não ganhou em casa este campeonato. Crise? É, ainda estamos no princípio. É óbvio que o Barcelona também vai perder pontos ao longo do campeonato. Estamos apenas no princípio. No vizinho Portugal, pode-se dizer que uma equipa na mesma situação é o Benfica, que depois de vencer o campeonato 4 vezes seguidas, não vai muito bem esta época. Ontem empatou 1 golo com o Braga para a Taça da Liga. O treinador do Benfica, Rui Vitória, tem uma resposta que se pode aplicar ao vizinho Real Madrid.
Há momentos nas épocas que são assim, há momentos em que os jogos são ganhos com alguma facilidade, há outros que são ganhos com alguma qualidade e exibições de qualidade, há outros momentos que são momentos em que se ganha jogos com mais sofrimento, há outros em que, de facto, a bola, à primeira vez ou à segunda que vai à nossa baliza, acaba por entrar, mas isto também há de passar, evidentemente.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Jogos da Taça da Liga não contam muito, porque os grandes usam a competição para rodar jogadores. De novo, Rui Vitória.
Possibilitar que novos jogadores pudessem competir ou ter um momento competitivo, e fizemos-lo independentemente daquilo que se passou antes ou que se passasse no jogo ou que possa vir a seguir. E isso foi algo que eu gostei. Os jogadores entraram, entregaram-se, houve aqui estreias, houve aqui jogar pela primeira vez no Estádio da Luz, e isso foram dois focos importantes para nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal em Inglaterra. Aliás, José Mourinho, treinador do Manchester United, disse ser sua opinião que a Federação Inglesa devia acabar com a Taça da Liga porque coloca os grandes ingleses em desvantagem nas competições europeias. Na verdade, não há Taça da Liga em Espanha ou Alemanha, cujos clubes são grandes candidatos ao máximo título europeu. O Manchester United, José Mourinho, é detentor da Taça da Liga inglesa. Ontem, no primeiro jogo desta competição em Inglaterra, bateu o Burton Albion da 2ª Divisão, 4-1. Na Alemanha, Borussia Dortmund isolou-se no topo do campeonato ao derrotar o Hamburgo por 3-0, aproveitando-se do empate do Hannover com o Freiburg a um golo. Borussia tem um ponto de vantagem sobre o Bayern, dois sobre o Hannover e o Hoffenheim. Portanto, no campeonato alemão, no topo, os dois suspeitos do costume, Dortmund e Bayern. Vamos para Moçambique, onde o recente censo eleitoral não registou o líder do maior partido da oposição, a Renamo. Afonso de Lacama, recorde-se, tem estado nos últimos meses a viver numa base da Renamo no centro de Moçambique, isso como resultado dos confrontos armados que agora, no entanto, parecem terminados. O jurista José Machicama disse que o facto de Afonso de Lacama não ter sido registado no censo eleitoral não significa que não possa concorrer às próximas eleições.
A seu ponto de vista legal, ele tem caminho livre para voltar a ser o candidato da Renamo. Não está impedido. São processos completamente distintos. Um é o recenseamento geral da população e habitação, outro é o recenseamento eleitoral. Como ele, como o presidente da Renamo, há tantos outros cidadãos que estão na mesma situação, entretanto não estão vedados de participar na qualidade ativa como na qualidade passiva nos próximos pleitos eleitorais, tanto nas autarquias, no caso dos que podem, como na gerais.
Era o jurista moçambicano José Machicama. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem mais alargada com outra opinião também de juristas sobre esta questão de facto de Afonso de Lacama, líder da oposição, não ter sido registado no censo e o que é que isso poderá ou não significar politicamente. Isso na nossa segunda meia hora. Essa reportagem vai estar a cargo do nosso correspondente Ramos Miguel. A segunda meia hora vai estar a cargo de Amâncio Miguel. Mas para já e até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Salif Keita.
Thank you.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Deste 21 de setembro de 2017, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar medidas contra indivíduos ou entidades que estejam envolvidos em comércio com a Coreia do Norte. A polícia do Uganda utilizou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que se reuniram nesta quinta-feira em Kampala, a capital, para marchar em direção ao Parlamento com o objetivo de protestar contra um projeto de lei que pretende prolongar o mandato do presidente Yoweri Museveni, que está no poder há 30 anos. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das nossas afiliadas em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e ainda no telemóvel e nas redes sociais. Estamos a falar do Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, onde a referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica conosco, o Nick Ivanov. São 13 horas e 31 minutos. Vamos às notícias para dizer que ainda decorre em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas e há já indicações sobre a Coreia do Norte e o mundo.
É verdade, em Nova Iorque o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar medidas contra indivíduos ou entidades que estejam envolvidos em comércio com a Coreia do Norte. Trump disse que o governo americano vai tomar medidas contra qualquer instituição financeira envolvida em negócios com a Coreia do Norte. O presidente americano disse que o Banco Central da China ordenou já que todas as instituições financeiras chinesas cessem qualquer envolvimento com a Coreia do Norte, mas não houve até agora qualquer confirmação oficial das autoridades chinesas. O presidente americano agradeceu ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, pelo que disse ser uma decisão corajosa. Trump estava hoje também reunido com os dirigentes do Japão e Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse à Assembleia Geral da ONU que o seu país não deseja nem o colapso da Coreia do Norte, nem a reunificação da Coreia por meios artificiais. Moon disse que a Coreia do Sul está pronta a ajudar a Coreia do Norte e apelou a Pyongyang para deixar de tomar decisões irresponsáveis, escolhendo a via do diálogo.
O conselheiro nacional de segurança americano, Herbert McMaster, recusou-se hoje a dizer se os Estados Unidos decidiram retirar o país do acordo internacional com o Irã, que visa reduzir o programa nuclear deste país. McMaster disse que qualquer decisão fará parte de uma estratégia alargada para o Irã para fazer face ao que chamou de comportamento desestabilizador desse país. O conselheiro nacional de segurança disse serem corretas as notícias que o presidente americano quer renegociar partes do acordo, nomeadamente no que diz respeito à sua data de expiração e ao programa de mísseis do governo iraniano.
Pelo menos 8 imigrantes morreram afogados e cerca de 90 estão desaparecidos depois de um naufrágio nas costas da Líbia hoje, disse um oficial do governo que cita sobreviventes. O naufrágio ocorreu na costa de Sabratha, a oeste de Trípoli, considerado um centro de imigração ilegal para a Europa e de onde o navio terá partido. Sobreviventes do naufrágio disseram às autoridades que a embarcação teria entre 120 e 130 imigrantes de diversos países africanos, incluindo mulheres e crianças. Na semana passada foram resgatados 3 mil imigrantes pelas autoridades líbias, 2 mil pela guarda costeira italiana.
A polícia do Uganda usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que se reuniram nesta quinta-feira em Kampala, a capital, para marchar em direção ao Parlamento com o objetivo de protestar contra um projeto de lei que pretende prolongar o mandato do presidente Yoweri Museveni no poder há 30 anos. Os manifestantes reagiram e avançaram, mas a polícia os obrigou a recuar, tendo o porta-voz da corporação Asana Kasingen, dito que não será permitido qualquer protesto. Ativistas, organizações da sociedade civil, líderes religiosos e alguns membros do próprio partido no poder de Yoweri Museveni têm manifestado a sua oposição à proposta de lei que deveria começar a ser discutida hoje no Parlamento. A iniciativa segue o exemplo de extensão de mandatos no Ruanda, Burundi e na República Democrática do Congo.
No Quênia, a Comissão Eleitoral anunciou que a repetição das eleições foi agora adiada para 26 de outubro. A repetição, ordenada pelo Tribunal Supremo, tinha sido inicialmente marcada para o dia 17 de outubro, mas a oposição pressionou para uma data posterior. A Constituição exige que qualquer repetição das eleições se realize até 60 dias depois de uma decisão nesse sentido e o prazo termina a 31 de outubro.
São 13 horas e 35 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Na África Ocidental e Central, debate-se a continuidade do franco CFA. Há vozes que defendem uma moeda única africana. A Guiné-Bissau usa o CFA e o assunto já começa a preocupar. Lassana Kassama, nosso colaborador em Bissau, foi ao encontro de especialistas.
O debate generalizado vai agora na direção em como se a África pode ter uma moeda única. Esta é uma questão que colocamos ao economista e antigo ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Henrique Horta, para quem é preciso superar alguns fatores.
Porque as economias diferem de um país para outro, as potencialidades diferem também de um país para outro, as oportunidades, a competitividade também varia de um país para outro, e o próprio contexto político em que os países vivem e a instabilidade constante que prejudica nos países, as ameaças, o terrorismo, enfim, um conjunto de fatores que, a meu entender, concorrem para inviabilizar um projeto de moeda única no curto prazo.
Uma opinião igual tem o especialista em economia, João Alberto Jatá. Contudo, advoga que é preciso que a África invista mais na consolidação da sua economia.
O que se deve fazer, em primeiro lugar, é a consolidação das economias africanas. É preciso que as economias africanas sejam cada vez mais resistentes, não é, aos choques externos. E que sejam também, do ponto de vista de produção, autónomos. Para que as economias africanas possam produzir tudo aquilo que possa ser considerado como produtos para os respectivos mercados. Portanto, as economias africanas devem dotar-se de indústrias capazes de transformar tanto aquelas matérias-primas em produtos.
Uma das questões obrigatórias a colocar no caso concreto da Guiné-Bissau seria, de certa forma, apurar se há vantagens possíveis que o país possa apropriar-se com a adoção de uma moeda única africana. Na opinião de Henrique Horta, é preciso que o país, em primeira instância, investir na sua política de produção.
É verdade que nós produzimos nada, apenas castanhas de ajuda. Eu penso que o que deverá contar mais nesse contexto é o país diversificar sua produção, investir bastante na agricultura e assim criar condições para poder ter outros produtos, né? Especializar-se na produção de certos produtos cuja vantagem comparativa é evidente. Caso contrário, vamos conseguir, de facto, um núcleo fraco desses países que compõem a União.
E para João Alberto Jatá, especialista em economia, a Guiné-Bissau deve ter algo a apresentar para sobreviver a uma eventual adoção de moeda única africana.
A Guiné-Bissau precisa de transformar a sua economia, precisa de tornar a sua economia, tirar da sua economia desta situação de dependência para uma situação em que a economia da Guiné-Bissau possa também ter algo a dar nesta integração. Se nós continuarmos com uma economia que não produz praticamente nada, onde não existem indústrias, onde temos dificuldades em provocar transformações necessárias, eu acho que vamos assistir ainda a uma situação pior do que esta.
Hipotético cenário da adoção de uma moeda única africana, analisado por especialistas guineenses, e quem também teve tempo para refletir sobre este cenário é o atual ministro da Economia e das Finanças e antigo diretor nacional do BCAO, Alhaji Mamadou Fadia.
É uma falsa questão. A nossa economia funciona bem. A nossa moeda, de facto, faz inveja, porque é uma moeda convertida, né? O Tesouro Francês, em contrapartida daquilo que temos lá, assegura o pagamento exterior. É um acordo que existe. Portanto, é uma facilidade. E temos, por força disso, um acordo de paridade fixa.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Está em Bissau, onde Também estamos presentes através da Galáxia Pijigiti e da Capital FM. 13:40. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, não foi recenseado no recente censo em Moçambique. Será que há implicações? A resposta nesta reportagem do Ramos Miguel em Maputo.
Alguns analistas dizem que, apesar de o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, não ter sido recenseado durante o censo populacional, ele tem todos os seus direitos eleitorais, tanto na capacidade passiva como na capacidade ativa, como candidato do partido às presidenciais de 2019. Afonso de Lacama não foi recenseado durante os dias do censo que decorreu de 1 a 15 de agosto findo pelo fato de estar refugiado na Serra da Gorongosa e as autoridades dizem que a RENAMO não cria condições para que ele fosse recenseado. Em alguns setores da opinião pública havia o receio de que ele não pudesse participar nos próximos pleitos eleitorais por não ter sido abrangido pelo censo da população, mas o jurista Zé Mascame diz que a legislação eleitoral não obsta a que Afonso de Lacama se possa recensear para o processo eleitoral e possa concorrer.
Do seu ponto de vista legal, ele tem caminho livre para voltar a ser o candidato da RENAMO. Não está impedido. São processos completamente distintos. Um é o recenseamento geral da população e habitação, outro é o recenseamento eleitoral. Como ele, como o presidente da RENAMO, há tantos outros cidadãos que na mesma situação, entretanto não estão vedados de participar na qualidade ativa como na qualidade passiva nos próximos pleitos eleitorais, tanto nas autarquias, o caso diz que podem, como nas gerais.
Mas ele pode sofrer alguma sanção por se não ter recenseado ou nem por isso?
Conhecemos as fragilidades do Estado moçambicano. Houve uma forte mobilização para que houvesse o recenseamento eleitoral. Foram mobilizados e reunidos meios logísticos para que isto, e humanos para que isto acontecesse. Entretanto, nós ainda não temos um Estado capaz de garantir a plenitude dos processos. Nem sei se existe um país em que os processos tenham uma eficácia plena. Portanto, sob o ponto de vista legal, mais uma vez, não há nenhuma sanção que seja prescrita para que não tenha sido recenseado. Nós temos conhecimento de cidadãos em Moçambique que, pura e simplesmente, recusaram-se a recensear. Não haverá nenhuma sanção em relação a estas pessoas. Isto não é o serviço militar obrigatório, por exemplo.
O recenseamento não é vinculativo?
O recenseamento não é vinculativo. É um exercício importantíssimo, não há dúvidas nenhumas, porque permite a planificação de políticas públicas.
O analista Amorim Bila também afirma que Lacama não perde nenhum direito por não ter sido recenseado, tanto mais que o próprio processo de recenseamento prevê uma margem de erro de cerca de 5%, mas lamenta que a RENAMO não tenha criado condições para que agentes recenseadores o fossem registrar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
4 cabo-verdianos concorrem às eleições municipais na cidade americana de Brockton, no estado de Massachusetts, no próximo dia 7 de novembro. Nas primárias de terça-feira, passarão à final um candidato à presidência da Câmara Municipal e 3 ao cargo de vereadores, sendo um deles candidato à sua própria sucessão, Álvaro Lugero Andrade.
Tina Cardoso é a primeira mulher nascida em Cabo Verde a concorrer a um cargo público nos Estados Unidos e acredita estar próxima de se eleger City Council, um cargo equiparado ao de vereador. Depois do resultado na terça-feira à noite, Tina, como é conhecida, não escondia a sua alegria e emoção. Hoje foi um dia muito especial, nem posso explicar porque vou chorar. Recebi muitos apoios, disse Tina em crioulo. Derek Barros, outro jovem concorrente a um lugar entre os 11 vereadores em Brockton, também conseguiu o passaporte para a eleição de novembro. Este professor tem despertado a atenção dos jovens que geralmente não votam nas eleições locais. Quem é muito tem um lugar garantido na eleição de novembro é Moisés Rodrigues, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Brockton e vereador, concorrendo assim a um segundo mandato num distrito onde praticamente não tem adversário. O presidente da Câmara Municipal de Brockton, Bill Carpenter, parte na frente para a sua eleição a um terceiro mandato, mas tem como principal adversário o americano cabo-verdiano Jimmy Pereira, que se lançou pela primeira vez na corrida. Embora Carpenter tenha tido mais votos do que os demais 5 concorrentes nas primárias, Pereira acredita poder reunir todos aqueles que querem uma cidade diferente. Ele diz que, como filho de imigrantes, a sua gestão será diferente. Será mais inclusiva, mais seletiva. Vamos assegurar que todos terão voz e todos serão ouvidos. Uma política de portas abertas, explicou Jimmy Pereira. Brockton, com cerca de 100 mil habitantes, é considerada a cidade mais crioula fora das ilhas, em virtude de ter uma enorme população que emigrou de Cabo Verde.
a presença crioula no mapa político americano, neste trabalho do Álvaro Lugero Andrade, que voltará ao nosso encontro daqui a sensivelmente 20 minutos, quando apresentar a terceira e última página desta emissão vespertina da Voz da América, que pode seguir em Cabo Verde na Rádio Comercial. Os quatro partidos da oposição parlamentar angolana disseram hoje que vão continuar a lutar com métodos renovados, mas legais, pela democracia no país. O Manuel José disse-nos que os quatro partidos derrotados nas eleições deixaram entender hoje que vão declinar o convite para participar na cerimónia de investidura do novo presidente João Lourenço.
Numa declaração lida por Lucas Ngonda, presidente da FNLA, os quatro partidos subscritores prometeram fazer luta cerrada ao partido no poder, dentro e fora das instituições, durante os próximos 5 anos. As forças políticas na oposição apelaram também à sociedade civil a darem as mãos aos partidos políticos para a concretização da democracia que se quer para o bem dos angolanos. Para isso, será necessário que se criem mecanismos legais para alterar o atual formato das instituições do Estado, como por exemplo a CNE e os tribunais.
Os órgãos relacionados com o processo eleitoral estão claramente capturados e subordinados ao partido da situação e que, nessas condições, sem alterações substanciais nestes, jamais haverá alternância democrática em Angola.
Sem constar na declaração dos quatro partidos políticos, uma fonte ligada aos partidos na oposição assegurou que uma das formas de contestar vai ser não aparecer na cerimónia de investidura de João Lourenço à Presidente da República. Outras atitudes de protesto surgirão, de acordo com os quatro partidos políticos, ao longo dos 5 anos de legislatura.
Protestar veementemente contra o golpe eleitoral. Adotar uma atitude intransigente relativamente a todas as violações à Constituição e à lei. Suscitar o surgimento de um amplo movimento social para a reforma dos sistemas, processos, procedimentos que concorram para a organização e condução de eleições, com vista a criar-se, de facto, um ambiente capaz de dar garantias futuras de eleições isentas, imparciais e com ética.
Os subscritores da declaração não deixaram de condenar os atos de intolerância que aconteceram no Monte Belo, província de Benguela, e em Saurimo, na província da Lunda Sul.
Os subscritores condenam com veemência as ações de violência pós-eleitoral, desencadeadas no Monte Belo por responsáveis do partido da situação, coadjuvados por forças policiais, e advertem que não vão tolerar ações persecutórias contra todos aqueles que se manifestarem pela mudança.
Estiveram presentes os líderes da UNITA, Isaías Samakuva, da Casa CE, Abel Chivukuvuku, do PRS, Benedito Daniel, e da FNLA, Lucas Benguingonda. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Decorre em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. À margem desta Assembleia, dirigentes políticos e líderes empresariais de todo o mundo reuniram-se para apelar à cooperação internacional em questões como comércio, investimento e tecnologia para se fortalecer a globalização. Daniel Schiff enviou uma reportagem aqui apresentada pelo meu colega João Santa Rita.
No primeiro Fórum Global Empresarial Bloomberg, líderes empresariais e políticos, como o presidente francês Emmanuel Macron, defenderam a globalização numa altura em que muitos veem isso em perigo.
We are in a very specific moment. We have a lot of global challenges: climate change, migrations, terrorism.
Estamos num momento específico. Temos muitos desafios globais, mudanças climáticas, migração, terrorismo, e para isso precisamos de multilateralismo. Palavras do presidente francês Emmanuel Macron. Por seu turno, o antigo presidente Bill Clinton fez notar os danos causados pela globalização. o que levou a uma reação por aqueles que se sentem abandonados.
We are also quite well aware that a lot of people feel left out, left behind, alienated politically, socially and economically, and are very much in need.
Estamos conscientes de que muitas pessoas se sentem abandonadas, alienadas política, social e economicamente, e precisam muito de uma ajuda para serem parte do futuro que nós assumimos como garantido, disse Bill Clinton. O diretor da companhia Alibaba, Jack Ma, disse que a globalização e os avanços que isso traz são algo que devem ser apoiados.
So in the past 30 years, 6% of the business in the world, big companies, they benefit from globalization. In the next 30 years, I believe and we believe from the data shows.
Nos últimos 30 anos, 6% dos negócios no mundo, as grandes companhias, beneficiaram da globalização. Eu acredito que nos próximos 30 anos, pelo que os dados mostram, todas as pequenas empresas, pelo menos 60% dos pequenos negócios serão globais, vão beneficiar da globalização. Palavras de Jack Ma, da companhia Alibaba, já a representante da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o Brexit e a agenda da América em primeiro lugar, da liderança americana, provocou um sentimento de unidade na Europa.
What I've seen in this year is that the rest of the world is now looking at Europe for leadership.
O que vemos este ano é que o resto do mundo agora olha para a Europa para a liderança. E nós podemos fazer isso. Sentimos a responsabilidade de fazê-lo. Portanto, a Europa está mais confiante.
Já o diretor da companhia Apple, Tim Cook, disse que imigrantes com talento deviam ser recrutados e não excluídos.
I'd have a very aggressive plan, not just to let a few people in.
Eu teria um plano muito agressivo, não para deixar entrar algumas pessoas, mas para recrutar. Palavras de Tim Cook, da companhia Apple. Cook disse estar otimista, afirmando que a tecnologia dá uma oportunidade às pessoas e nações para cooperarem.
O futuro do acordo nuclear com o Irão está a ser debatido por líderes mundiais na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Hassan Rouhani, presidente do Irão, diz que o acordo é inegociável. O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que já tomou uma decisão sobre o mesmo acordo. Rouhani disse aos líderes mundiais que o acordo nuclear pertence a toda a comunidade internacional, não apenas a um ou dois países. Na ocasião, Rouhani disse aos presentes que a República Islâmica do Irão não será o primeiro país a violar o acordo, mas responderá de forma decisiva a qualquer violação por qualquer das partes, e será lamentável que este acordo fosse desfeito por novatos na política mundial.
I declare before you that the Islamic Republic of Iran will not be the first country to violate the agreement.
But a mensagem de Rouhani era direcionada ao presidente Donald Trump, que dissera aos líderes mundiais um dia antes que o acordo para afastar o Irão do fabrico de armas nucleares, em troca do levantamento de algumas sanções económicas, foi um dos piores que os Estados Unidos alguma vez fizeram. Trump disse especificamente que o acordo era um embaraço para os Estados Unidos.
Frankly, that deal is an embarrassment to the United States.
Foi nessa ocasião que o presidente Trump disse que já tinha feito uma decisão sobre o acordo com o Irão, mas declinou fornecer detalhes. As outras cinco potências envolvidas no acordo querem mantê-lo intacto. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que renunciar seria um erro tremendo. Seria irresponsável não cumprir o acordo, porque é um bom acordo, essencial para a paz.
Renouncing it would be a grave error. It would be irresponsible for us.
Em Nova Iorque, líderes mundiais continuam a maratona diplomática para persuadir a administração Trump para manter o acordo nuclear com o Irão. Enquanto isso, hoje na África Central, concretamente no Uganda, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar estudantes da Universidade de Makerere que marchavam em direção ao Parlamento para protestar contra uma lei que poderá prolongar o mandato do presidente Yoweri Museveni. Museveni, de 73 anos, não pode concorrer nas eleições de 2021, uma vez que a lei determina que indivíduos com mais de 75 anos não podem se candidatar à presidência. Mas Museveni e seu partido querem alterar a Constituição para permitir a candidatura. A proposta vai à análise parlamentar. Tal emenda constitucional tem sido contestada pela oposição, sociedade civil, líderes religiosos e alguns membros do próprio partido de Yoweri Museveni. O porta-voz da polícia, Hassan Kassidje, disse que não iremos permitir a marcha. O gás lacrimogéneo foi para impedir isso. Uma das grandes equipas europeias, o Real Madrid, não está nos bons momentos. A reportagem, ou melhor, toda a informação com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje falar do futebol europeu, onde a grande notícia é o Real Madrid, que continua a perder pontos no campeonato espanhol. Real Madrid parecia imbatível ao início da época. Venceu a Supercopa Europeia, depois venceu a Supercopa Espanhola, despachando facilmente um Barcelona que parecia em crise. E vindo de vencer o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, Real, sem grandes modificações no seu 11, parecia ter uma equipa completa, estável, a dar cartas para os próximos anos sem rivalidade. Oh, tudo mudou no espaço de poucas semanas. Ontem perdeu em casa com o Real Betis por 1-0 e com 5 jornadas do campeonato completas, Real Madrid está em 7º lugar, a 7 pontos do líder, o Barcelona, que está isolado no topo, com 5 jogos, 5 vitórias. Ontem, Real Madrid dominou, teve muitas oportunidades, não marcou. Ainda não ganhou em casa este campeonato. Crise? É, ainda estamos no princípio. É óbvio que o Barcelona também vai perder pontos ao longo do campeonato. Estamos apenas no princípio. No vizinho Portugal, pode-se dizer que uma equipa na mesma situação é o Benfica, que depois de vencer o campeonato 4 vezes seguidos, não vai muito bem esta época. Ontem empatou um golo com o Braga para a Taça da Liga. O treinador do Benfica, Rui Vitória, tem uma resposta que se pode aplicar ao vizinho, o Real Madrid.
Há momentos nas épocas que são assim. Há momentos em que os jogos são ganhos com alguma facilidade, há outros que são ganhos com alguma qualidade e exibições de qualidade. Há outros momentos que são momentos em que se ganha jogos com mais sofrimento. Há outros em que, de facto, a bola, à primeira vez ou a segunda que vai à nossa baliza, acaba por entrar, mas isto também há de passar, evidentemente.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Jogos da Taça da Liga não contam muito, porque os grandes usam a competição para rodar jogadores. De novo, Rui Vitória.
Possibilitar que novos jogadores pudessem competir ou ter um momento competitivo, e fizemos-lo independentemente daquilo que se passou antes ou que se passasse no jogo ou que possa vir a seguir. E isso foi algo que eu gostei. Os jogadores entraram, entregaram-se, houve aqui estreias, houve aqui jogar pela primeira vez no Estádio da Luz, e isso foram dois focos importantes para nós.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal em Inglaterra. Aliás, José Mourinho, treinador do Manchester United, disse ser sua opinião que a Federação Inglesa devia acabar com a Taça da Liga porque coloca os grandes ingleses em desvantagem nas competições europeias. Na verdade, não há Taça da Liga em Espanha ou Alemanha, cujos clubes são grandes candidatos ao máximo título europeu. O Manchester United, José Mourinho, é detentor da Taça da Liga inglesa. Ontem, no primeiro jogo desta competição em Inglaterra, bateu o Burton Albion da 2ª Divisão, 4-1. Na Alemanha, Borussia Dortmund isolou-se no topo do campeonato ao derrotar o Hamburgo por 3-0, aproveitando-se do empate do Hannover com o Freiburg a 1 golo. Borussia tem 1 ponto de vantagem sobre o Bayern, 2 sobre o Hannover e o Hoffenheim. Portanto, no campeonato alemão, no topo, os dois suspeitos do costume, Dortmund e Bayern.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã estará a conversar conosco o José Patrocínio, ativista da Umunga. O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que só os Estados Unidos vão impor sanções contra empresas que negociarem com a Coreia do Norte. Esta é uma das notícias do dia. Termina assim esta segunda parte da emissão vespertina. Comigo, Amêncio Miguel, dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 21 de setembro. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos igualmente a transmitir na internet no voaportugues.com e no telemóvel com a mesma referência. Aliás, VOA Português também é a forma de nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14:40 aqui em Washington, na capital americana, 29 graus lá fora, no final de verão, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de... Títulos de atualidade nesta hora, Trump anuncia sanções contra empresas que negociarem com a Coreia do Norte e diz que banco chinês também suspende transações com Pyongyang. Novo naufrágio nas costas líbias deixa 8 mortos e 95 desaparecidos. Polícia reprime manifestação no Uganda contra a proposta de extensão do mandato de Yoweri Museveni no poder há 30 anos. Faremos ainda sobre o facto de o líder da RENAM não se ter recenseado. Teremos notícias da economia e na rubrica habitual das quintas-feiras, em conversa com Ana Guedes, a doutora Graça Matzin fala sobre hipotiroidismo. E quando são 14:02 aqui em Washington, em Moçambique, o presidente da RENAM, Afonso de la Cama, não foi recenseado durante o processo que decorreu de 1 a 15 de agosto pelo facto de estar refugiado na Serra da Gorongosa. As autoridades dizem que a RENAM não criou condições para que ele fosse recenseado, mas o partido de la Cama afirma que podia ter sido encontrada outra forma de o fazer. Ficará de la Cama impedido de votar e de concorrer nas eleições de 2019? Ramos Miguel responde.
Alguns analistas dizem que, apesar de o líder da RENAM, Afonso de la Cama, não ter sido recenseado durante o censo populacional, ele tem todos os seus direitos eleitorais, tanto na capacidade passiva como na capacidade ativa, como candidato do partido às presidenciais de 2019. Afonso de la Cama não foi recenseado durante os dias do censo que decorreu de 1 a 15 de agosto findo pelo fato de estar refugiado na Serra da Gorongosa e as autoridades dizem que a RENAM não criou condições para que ele fosse recenseado. Em alguns setores da opinião pública havia o receio de que ele não pudesse participar nos próximos pleitos eleitorais por não ter sido abrangido pelo censo da população, mas o jurista Zé Mascame diz que a legislação eleitoral não obsta a que Afonso de la Cama se possa recensear para o processo eleitoral e possa concorrer.
Do ponto de vista legal, ele tem caminho livre para voltar a ser o candidato da RENAM. Não está impedido. São processos completamente distintos. Um é o recenseamento geral da população e habitação, outro é o recenseamento eleitoral. Como ele, como o presidente da RENAM, há tantos outros cidadãos que estão na mesma situação, entretanto não estão vedados de participar na qualidade ativa como na qualidade passiva nos próximos pleitos eleitorais, tanto nas autarquias, no caso diz que podem, como nas gerais.
Mas ele pode sofrer alguma sanção por se não ter recenseado ou nem por isso?
Conhecemos as fragilidades do Estado moçambicano. Houve uma forte mobilização para que houvesse o recenseamento eleitoral. Foram mobilizados e reunidos meios logísticos para que isto, e humanos para que isto acontecesse. Entretanto, nós ainda não temos um Estado capaz de garantir a plenitude dos processos. Nem sei se existe um país em que os processos sejam, tenham uma eficácia plena. Portanto, sob o ponto de vista legal, mais uma vez, não há nenhuma sanção que seja prescrita para que não tenha sido recenseado. Nós temos conhecimento de cidadãos em Moçambique que, pura e simplesmente, recusaram-se a recensear. Não haverá nenhuma sanção em relação a estas pessoas. Isto não é o serviço militar obrigatório, por exemplo.
O recenseamento não é vinculativo.
O recenseamento não é vinculativo. É um exercício importantíssimo, não há dúvidas nenhumas, porque permite a planificação de políticas públicas.
O analista Amorim Bila também afirma que Giacama não perde nenhum direito por não ter sido recenseado, tanto mais que o próprio processo de recenseamento prevê uma margem de erro de cerca de 5%, mas lamenta que a RNAM não tenha criado condições para que agentes recenseadores o fossem registar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora viajar pelo mundo das notícias económicas. O município de Maputo, em Moçambique, anunciou hoje o agravamento das tarifas de transporte de 7 meticais para 9 e de 9 para 12 meticais, mas não indicou a data de entrada em vigor. A tarifa mais baixa será praticada nos trajetos até 10 km e as mais altas para as rotas superiores a 10 km. Ainda em Moçambique, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia não irá ter um impacto negativo nas relações comerciais com o país, constituindo, pelo contrário, uma janela de oportunidades para que, de forma programática e criativa, se incentivem mais investimentos britânicos no país. A afirmação é do ministro britânico do Comércio Internacional, Liam Fox, que esteve em Maputo e disse haver, no entanto, necessidade de ter leis em vigor que protejam os negócios, nomeadamente o acordo económico com a SADC, que inclui a exportação do açúcar. O interesse de Londres é traduzir este entendimento num novo acordo que remova todas as referências à União Europeia e suas instituições. Em Angola, 10 toneladas de peixe cacuço estão a ser produzidas desde maio num projeto privado localizado nos arredores da vila do município do Caxiungo, na província do Uambo. A criação de peixes tem por finalidade satisfazer os proprietários de restaurantes, hotéis e similares que têm se deslocado frequentemente para outras províncias em busca de cacuço. A partir de novembro, a empresa vai passar a produzir mensalmente 15 toneladas de cacuço e 2 de bagre, outra espécie de peixe de água doce que registra muita procura no mercado. Em Portugal, as remessas dos imigrantes subiram 30% em julho face ao mesmo mês do ano passado, com os trabalhadores portugueses nos países lusófonos a enviarem quase 60% a mais que em julho de 2016. Os imigrantes enviaram para Portugal 364 milhões de euros, o que representa uma subida de 30%. Em sentido inverso, os imigrantes lusófonos em Portugal enviaram para os seus países de origem 40 milhões de euros, uma descida de 9,3% face ao ano passado. E na cotação de câmbios, 1 euro valia na manhã de hoje 1,19 dólares, uma libra custava 1,34 dólares, 1 dólar era comprado por 165 kwanzas, 61 meticais, 92 escudos, 20.594 dobras, 547 mil francos CFA e 13,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E é já na sexta-feira, amanhã, que o nosso convidado será José Patrocínio, conhecido ativista angolano e presidente da UMUNG. Ainda está a tempo de se inscrever e participar no programa amanhã, através da rádio e através do Facebook Live. E quando são 14 horas e 9 minutos, vamos agora à nossa habitual rubrica às quintas-feiras. A doutora Graça Matzinho fala com Ana Guedes sobre saúde. Hoje, o hipotiroidismo é a conversa que se segue.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, doutora Graça, a recuperar ainda de uma viagem internacional. Vamos então, doutora, falar aqui de tiroide. Falámos na semana passada de hipertiroidismo, portanto é como que um aceleramento. Vamos falar de hipotiroidismo, que é um desaceleramento das funções da tiroide, não é? Portanto, uma tiroide que é preguiçosa, zita, não é? É isso, não é?
Exatamente, Ana. Só para recordar, a tiroide é uma glândula que produz hormônios que são responsáveis pelo metabolismo. Portanto, quando estamos na presença do hipertiroidismo, produz-se muitos hormônios e isso acelera o metabolismo. E quando estamos na presença do hipotiroidismo, que é o nosso tema de hoje, há uma redução no metabolismo e a partir daí há uma série de consequências para o próprio funcionamento do corpo humano.
Exatamente. Exato. Portanto, esta tiroide, que é esta glândula em forma de género, parece uma borboletazita, não é? Que fica assim na base do pescoço, aqui assim à frente, não é? Quando começa a não produzir hormônios suficientes, estamos então a falar de hipotiroidismo e, como diz, há várias implicações desta lentidão com que são produzidos os hormónios. Doutora?
Sim, antes de falar daquilo que são os sintomas, os resultados dessa lenta produção, Ana, importa referir o que é que causa este hipotiroidismo. De uma forma geral, a deficiência de um componente muito importante da alimentação, que é o iodo, afeta a produção deste hormônio, causando o hipotiroidismo. Portanto, é importante que a nossa dieta seja uma dieta rica em iodo. Mas também há outras causas, como algumas infecções, como a tiroidite da Hashimoto, e também um outro grupo de lesões noutras partes do corpo que afeta diretamente a produção dos hormônios pela tiroide.
Uhum.
E falando especificamente dos sintomas, os principais sintomas da produção da falta
da produção dos hormônios. Uhum.
São os hormônios da tiroide, exatamente. Primeiro é o metabolismo lento e isso vai se refletir naturalmente numa perda generalizada de força pela pessoa, não é? A pessoa vai ficar assim sem vontade de fazer muita coisa, vai aumentar o peso, pode ter um desânimo generalizado. E também um aspecto muito importante é que essas pessoas, porque o metabolismo não está a ser adequado, vão ter uma intolerância ao frio. Portanto, vão ser pessoas, podemos dizer, friorentas. Então, mesmo em temperaturas normais, essas pessoas tendem a sentir frio com muita facilidade.
Da mesma forma, doutora, da mesma forma como o contrário, por exemplo, a questão da intolerância ao frio, são pessoas que normalmente não suam muito, apesar de poderem fazer muito exercício, é como se que o corpo delas não transpirasse, não é?
Exatamente. E o outro aspecto é que temos também alterações a nível do funcionamento do coração. A falta de hormônios da tiroide causa uma diminuição da contratilidade do coração e uma redução também da capacidade de bombear o sangue. E isto vai resultar que a pessoa vai estar sempre cansada e não vai tolerar nenhum esforço físico.
Doutora, uma das coisas também que as pessoas que têm hipotiroidismo se queixam muito e às vezes é difícil saber ao certo se é hipotiroidismo ou se é outra questão é, por exemplo, a perca do cabelo e as unhas fracas. Elas dizem que as unhas partem com facilidade.
Pois. Isso é mais quando se trata do hipotiroidismo. As pessoas vão ter alterações dermatológicas, e que vai afetar naturalmente a pele vai estar pálida e fria, e também temos essa questão da perda de cabelo e também das unhas. Isto é principalmente porque há um acúmulo de algumas substâncias a nível da pele e que vai causar estes problemas que eu me referi.
Uhum. Doutora, uma outra coisa que talvez hoje já não se note tanto, mas eu recordo em miúda de ver alguém que tinha assim um grande inchaço no pescoço e que depois, mais tarde, eu vim a saber que era o que nós chamamos o bócio. Bócio que ocorre também, por exemplo, em problemas de tiroide, quer hipo, quer hipertiroidismo, portanto, que é aquele inchaço.
O bócio é praticamente um nódulo, pode ser assim chamado, que aparece na região do pescoço e que aumenta devido à hiperestimulação da própria tiroide. Então, quando temos uma situação tanto de hipotiroidismo como de hipotiroidismo, pode ocorrer essa hiperestimulação e dá este aumento da glândula, que é conhecido em termos comuns como bócio.
Uhum.
E esta é uma situação que, bom, se a tiroide crescer muito, isto pode acabar comprometendo até a respiração e mesmo a deglutição e até na própria fala as pessoas podem ter dificuldade, porque a compreensão de toda a estrutura que permite que a pessoa possa falar, engolir e também respirar. Então, é uma situação que tem que ser tratada para evitar essas consequências todas.
Doutora, já falámos aqui de alguns sintomas. Na semana passada falámos de que uma forma de detectar problemas da tiroide é através de exames de sangue, não é? Em que se pedem algumas funções em específico. Doutora, como médica, o que é que aconselha às pessoas que têm alguns destes sintomas, que podem ser sintomas iguais a outros, não é? A outras doenças, por exemplo?
Bem, Ana, a primeira coisa é que é preciso que as pessoas dirijam-se a uma unidade sanitária para poderem fazer os testes necessários e chegar a um diagnóstico. Naturalmente, quando forem a unidade sanitária, vão fazer alguns testes de sangue para medir o nível das hormonas e, no caso de se detectar que há efetivamente uma redução da produção das hormonas da tiroide, vai fazer o tratamento adequado, que é um tratamento fundamentalmente de reposição hormonal.
Uhum. Doutora, este é o tipo de doença que fica com a pessoa para a vida toda ou é tratável sempre, mas fica com a pessoa para a vida toda, temos de tomar comprimidos para a vida, para o resto da vida, como é?
Bem, Ana, na maioria dos casos, os níveis dos hormônios produzidos pela tiroide voltam à normalidade com o tratamento adequado. Entretanto, em algumas situações, o paciente, sim, tem que fazer essa terapia de reposição hormonal para o resto da vida. Portanto, não é certo que em todos os casos a pessoa tenha que viver com essa condição para o resto da vida, porque a tiroide pode, por si só, voltar a produzir a quantidade normal de hormônios.
Doutora, então, este é um tema que nós tratamos em dois programas. Falamos, portanto, de uma tiroide acelerada e de uma tiroide desacelerada. Falamos de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Em termos de conclusão da tiroide, que é uma glândula extremamente importante porque tem depois o seu bom ou mau funcionamento, tem impacto noutras partes do nosso corpo. O que é que gostaria de dizer?
Bom, para esta situação específica do hipotiroidismo, é importante que nós tenhamos atenção com a nossa alimentação, no sentido de garantir que a alimentação tenha o iodo, que é fundamental. E o iodo nós podemos ter através do consumo de sal iodado. O sal iodado é largamente disponível, Então, na medida do possível, as pessoas têm que consumir o sal iodado para poder garantir que haja, que o organismo tenha o iodo necessário e que não comprometa a produção dos hormônios da tireoide. Mas também o excesso da tireoide, do iodo, também é preciso ser evitado. Então, a quantidade de iodo tem que ser uma quantidade normal, adequada, que normalmente é a que existe no sal e que vai evitar tanto que se tenha hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, isso é muito importante. E depois, é preciso também que as pessoas, quando vão à unidade sanitária, possam efetivamente solicitar que se faça a avaliação dos níveis de tireoide. Porque algumas vezes até a situação pode passar despercebida e as pessoas pensam que estão bem e a doença vai se agravando. Então é preciso que procurem saber quais são os seus níveis dos hormônios da tireoide para evitar que cheguem a uma situação de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. E eu penso que esses são os principais conselhos que eu havia de deixar.
E então, com os conselhos da doutora Graça Matezinha, nos vamos despedir do nosso auditório, despedir também da nossa médica residente. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, um abraço e então, como se diz, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, e voltamos a falar dos 7 dias e para os nossos ouvintes. Lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, vamos à música, Justin Timberlake com o tema Can't Stop the Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Oh.
E vamos então às notícias. No final desta emissão de hoje da Voz da América, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão tomar medidas contra indivíduos ou entidades que estejam envolvidos em comércio com a Coreia do Norte. Trump afirmou que o governo americano vai tomar medidas contra qualquer instituição financeira envolvida em negócios com Pyongyang. Ele ainda disse que o Banco Central da China ordenou já que todas as instituições financeiras chinesas cessem qualquer envolvimento com a Coreia do Norte, mas não houve até agora confirmação oficial por parte das autoridades chinesas. Pelo menos 8 migrantes morreram afogados e cerca de 90 estão desaparecidos depois de um naufrágio nas costas da Líbia hoje, disse um oficial do governo líbio que cita sobreviventes. O naufrágio ocorreu na costa de Sabratha, oeste de Trípoli, considerado um centro de migração ilegal para a Europa e de onde o navio terá partido. Sobreviventes do naufrágio disseram às autoridades que o navio teria entre 120 e 130 imigrantes de diferentes países africanos, incluindo mulheres e crianças. A polícia do Uganda utilizou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que se reuniram hoje em Kampala para marchar em direção ao Parlamento com o objetivo de protestar contra um projeto de lei que pretende prolongar o mandato do presidente Yoweri Museveni no poder há 30 anos. Os manifestantes reagiram e avançaram, mas a polícia os obrigou a recuar, tendo o porta-voz da corporação Asan Kazingen dito que não será permitido qualquer protesto. E no Quênia, a Comissão Nacional de Eleições adiou a repetição das eleições presidenciais para o dia 26 de outubro. A repetição ordenada pelo Tribunal Supremo tinha sido inicialmente marcada para o dia 17 de outubro, mas a oposição pressionou para uma data posterior. A Constituição exigia que essa data fosse até o dia 31 de outubro. Passemos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As forças de segurança do Iraque, com o apoio da coligação global liderada pelos Estados Unidos, fizeram progressos significativos para libertar todo o território que o Estado Islâmico conquistou naquele país. Ao intervir recentemente em abril no Iraque, o enviado especial da presidência para a coligação, Brett McCork, falou em cooperação histórica entre as forças de segurança do Iraque e a Peshmerga curda essencial para as recentes vitórias contra o Estado Islâmico. O Sr. McCork destacou o custo da luta dos parceiros heróicos que sacrificaram tanto naqueles combates. O Peshmerga viu morrer 2.000 mártires nessa campanha geral e as forças iraquianas provavelmente perderam 5 vezes mais. O sacrifício da Peshmerga curda é algo que nós, os Estados Unidos e o mundo inteiro realmente honramos, disse o enviado especial McCork, enfatizando que a batalha contra o Estado Islâmico não terminou. Aquele dirigente apontou que a próxima luta será na cidade do norte de Rawija, onde centenas de combatentes do Estado Islâmico controlam a cidade. McCork defendeu a cooperação contínua entre todos, de modo que o Estado Islâmico em Rawija seja descartado de forma inteligente. O Sr. McCork observou também os entendimentos políticos entre os líderes curdos e o governo de Bagdad, inclusive sobre um referendo de independência proposto no final deste mês pelo governo regional do Kurdistão. Os Estados Unidos não apoiam o referendo. Numa declaração à imprensa, a Casa Branca disse que realizar o referendo em áreas em disputa é particularmente provocador e desestabilizador. Por isso, disse a Casa Branca, pedimos ao governo regional do Kurdistão que anule o referendo e encete um diálogo sério e sustentado com Bagdad, que os Estados Unidos dizem estar preparados para facilitar. O enviado especial McCork disse ainda que as forças de segurança iraquianas e a Peshmerga lutaram como irmãos contra o inimigo comum. É muito importante permanecermos unidos e focados nos esforços para derrotar o Estado Islâmico e garantir que a derrota seja definitiva. Esta guerra não acabou, concluiu o enviado especial da presidência para a coligação, Brett McCork. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 21 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Nick Ivanov e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.